Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Fala galera, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao nosso segundo episódio do podcast Olho no Gelo, o primeiro e único podcast sobre o Edmonton Oilers que é 100% em português. Eu me chamo Gabriel, mas vocês devem me conhecer melhor como o Edmonton Oilers Brasil no Twitter, e eu não estou sozinho nessa, eu estou com meu amigo torcedor do Edmonton Oilers que é o Diego. Diego, quer dar as boas-vindas para todo mundo?
Boa noite, pessoal. Boa noite, galera aí, fã do Oilers no Brasil, comunidade. Estamos juntos para mais um episódio. Boa noite, Gabriel.
Boa noite também, Diego. E vamos lá, né? E assim, situação bem diferente do que a gente tava no nosso primeiro episódio, né? O Oilers depois entrou numa maré de derrotas que, olha, nem o... Eu acho que o torcedor mais fiel do Calgary Flames esperava que o Oilers iria entrar numa sequência tão ruim assim. Mas parece que ele se recuperou, voltou ao caminho das vitórias contra o clássico, né? Battle of Alberta contra o Calgary Flames. Também venceu o time do Vancouver Canucks numa virada excelente no overtime. E, além disso, temos uma partida hoje tentando chegar na terceira vitória seguida, coisa que era inimaginável mais ou menos um mês atrás, 15 dias atrás, que enfrentamos o Nashville Predators em casa. Diego, as expectativas para essa partida, algumas novidades, a gente tem o retorno do Zach Hyman também recuperado do protocolo de Covid, e alguns comentários também sobre essa retomada de vitórias que já estava na hora, né?
Tava na hora, Gabriel. É, realmente o Oilers veio com uma sequência muito negativa, eram 7 derrotas consecutivas, o fã enlouquecendo, pedindo a cabeça de Tippett, pedindo a cabeça do Holland também, e do Bob Nicholson, né? Que são os responsáveis diretos por essa bagunça que aconteceu nesses últimos jogos. É, vamos ver agora, a expectativa de uma vitória, é claro, né? Vimos de duas vitórias aí consecutivas, uma heróica, né, contra o Vancouver Canucks. Mas eu tô com expectativa boa, e você?
Eu também tô esperando que uma vitória é possível. O time do Nashville Predators é uma excelente equipe, tem excelentes jogadores como o Yossi e o Duchene, que lideram o time em pontos. Vai ser um jogo difícil, principalmente pela situação do time, que ainda tá longe de ser ideal. O Nashville tá em segundo na divisão central, tem 57 pontos em comparação com o Oilers, que tem 42, mesmo com o Nashville tendo algumas partidas a mais. E vai ser uma partida complicada, com certeza, mas pelo menos nós temos Zach Hyman voltando, que é uma adição excelente para o Oilers. E olha, se tivesse que um jogo perfeito para o Oilers voltar a ganhar, foi contra o nosso Calgary Flames, o rival de longa data. Principalmente no primeiro período, tendo gols de Matthew Tkachuk, aquele tão odiado por Zach Kassian, por todo Edmonton, e o segundo gol do Calgary Flames, marcado pelo ex-Oilers Milan Lucic, eu achei que daquele jogo o técnico Dave Tippett não passava, e não só ele, tanto Dave Tippett como General Manager Ken Holland, mas o Oilers conseguiu a virada. E conseguiu já vencer também o Vancouver Canucks, após estar perdendo por 2-0 no último período, conseguiu empatar a partida e Connor McDavid fez questão de marcar no overtime para confirmar a vitória. Então vai ser um jogo difícil, com certeza a equipe de Nashville é uma excelente equipe, mas uma vitória contra eles dá um bom ânimo no time. E dá um pouco mais de força, claro, para Dave Tippett, Ken Holland e toda essa diretoria que realmente não é de hoje, não vem fazendo um trabalho perfeito no Edmonton Oilers.
Pois é, imagina só, né? O próprio Mikko Koskinen foi o que salvou a pele do Dave Tippett. E pensar que alguns dias atrás ele foi massacrado pelo técnico, né? Ele chegou a expor publicamente que não era legal ter sido exposto dessa forma pelo técnico. Ele sabia das suas dificuldades e limitações. E nós sabemos, né? O Tippett não gosta do Koskinen, né? Isso é notório. Ele tem a sua preferência pelo Mike Smith, mas na ausência desse, né, do Mike Smith, ele tem que carregar o Oilers com o Koskinen. E o Skinner, a gente sabe que ainda é um goleiro muito novo, precisa de mais tempo, apesar de ser bastante promissor, mas o Mikko Koskinen já tem uma rodagem na liga e por isso mesmo ele tem sido titular nesses últimos jogos. Ironia do destino, né? A gente torcendo para o David Tippett cair e o Mikko Koskinen vai lá e salva a pele dele. Assim como também, você já sabe, um dos meus jogadores preferidos, o Evan Bouchard. Olha que surpresa boa, né? Você tem um rookie desse, um novato, fazendo 2 gols de power play. Quem diria? Quem poderia imaginar?
Nossa.
Não é?
Só tem um homem no mundo que realmente não via o Evan Bouchard jogando no power play do Warriors, que foi onde ele marcou os 2 gols contra o Calgary Flames. Estranhamente, né? O Dave Tippett, depois de uma partida ruim do Mikko Koskinen, realmente, como é falado no inglês, jogou o Koskinen pra debaixo do ônibus, falou mal do Koskinen, falou que a culpa era do Koskinen. Quando o Mike Smith tem um jogo complicado, ele não faz comentários que não chegam nem perto disso. Mikko Koskinen foi à mídia também, deu a sua versão, deu a sua resposta, falando que isso não foi uma coisa boa, e realmente não foi. Mikko Koskinen estava certíssimo na sua declaração. E o time já estava numa situação complicada. E uma declaração dessas só chegou a piorar a situação do Edmonton Oilers, que já estava ruim, conseguiu ficar ainda pior. E estranhamente, jogo espetacular do Koskinen. O Edmonton Oilers conseguiu 2 jogos espetaculares até do Koskinen, principalmente contra o Flames. Mas o Mikko Koskinen tá jogando muito bem. Inclusive, vai a gelo de novo pela 3ª vez seguida na partida de hoje contra o Predators. Esperamos que ele siga essa boa fase. E realmente, o Stuart Skinner, ele é um excelente prospect. Ele tem muitas expectativas em cima dele. Pode muito bem ser o goleiro do Oilers em anos. Mas agora a gente tem o goleiro principal, com certeza, tá entre Mike Smith e Mikko Koskinen. Inclusive, tem muita conversa sobre quem que o Oilers pode trazer no gol.
Pois é, rapaz.
Foi ventilado, por exemplo, eu gostei muito da ideia do Alexander Georgiev, que é um goleiro jovem que está no New York Rangers agora. Eu acho que ele, com o Skinner, no caso, poderia ser uma dupla excelente. O Vil Russo também é um goleiro, o goleiro do St. Louis Blues, também é um nome bem forte, que seria excelente se viesse. E também temos o Varlamov, que também seria uma adição muito boa. Eu imagino que, para o Oilers poder ter sucesso no gol, como eu sempre digo, que um grande time ele tem que começar por um bom goleiro. E eu gosto do Mikko Koskinen. Mikko Koskinen merece um tratamento excelente, profissional. Mas eu imagino que se ele fosse trocado, se ele fosse envolvido, se ele saísse do Edmonton Oilers, que inclusive vagaria muito salário, muito cap space para o Edmonton, não seria de todo mal. Além do Mike Smith, que com 39 anos já está muito próximo do fim de carreira.
É como a gente diz, né? Já está no bico do corvo, assim.
Esse tá no bico do corvo ali, tá demais.
E o Mike Smith tá muito velho, é um goleiro assim, que tem muita paixão, né, pelo jogo. Ele realmente vibra com as vitórias, ele é um batalhador, mas, né, tem uma hora que o corpo não aguenta, né? Sim. A gente, à medida que vai ficando velho, começa a sentir as dores, o cansaço, que não é comum. E isso também foi motivo de crítica por causa da contratação do Duncan Keith. E a mesma coisa com o Mike Smith. Existe uma preferência por veteranos, né? Que infelizmente o nosso clube, o Oilers, ele carrega por esses últimos anos. Mas vamos ver o que é que os prospects têm a dizer. Espero que eles consigam se provar cada vez mais para que essas oportunidades, né, assim que esses jogadores se aposentarem ou não puderem mais jogar, possam ser preenchidas por esses jovens e não por outro veterano.
Ah, com certeza. Tanto a renovação do Mike Smith por 2 anos, com ele tendo 39 anos, trazer o Duncan Keith pelas condições que ele veio, com o Chicago não retendo nada do salário dele, o salário dele sendo responsabilidade 100% do Oilers, e ainda assim o Oilers dando uma escolha condicional de segunda ou terceira rodada de draft, e o defensor Caleb Jones, que é um defensor jovem, realmente são ações extremamente questionáveis do general manager do Oilers, que é o Ken Holland, e tanto da administração, que chega com o Bob Nicholson, que também é administrador, e principalmente do dono do Oilers também, o Daryl Katz. Mas isso é um assunto que a gente vai conversar muito no nosso segundo bloco, que vem daqui a pouco, logo depois da vinheta.
The Edmonton Oilers would like to select with their first pick from the Erie Otters, Connor McDavid.
Retornando para o nosso segundo bloco do podcast, agora nós vamos comentar sobre o que está acontecendo com o Edmonton Oilers. Como que um time com Connor McDavid, Leon Draisaitl está tendo extrema dificuldade, entrou numa sequência tão ruim. E os principais culpados dessa sequência não são os jogadores, não é uma falta de vontade, são os administradores, é a diretoria do Oilers. Começando pelo primeiro nome, o mais conhecido, que todo mundo estava pedindo a cabeça nos últimos jogos, inclusive eu, é o técnico Dave Tippett. Dave Tippett tem muita experiência com o hockey, tá na Edmonton Oilers desde o ano de 2019, então ele já tem muito tempo de casa, e realmente toma decisões questionáveis sobre a formação do time. Como a gente falou no tópico passado, o Evan Bouchard jogou tão bem na primeira linha do power play, chegando a marcar 2 gols, foi uma escolha que o Tippett praticamente foi forçado a colocar o Bouchard, estando sem o Tyson Barry, vendo que o Darnell Nurse também era um jogador mais de defesa, não funcionava muito bem nesse momento do power play, que o Edmonton Oilers fica com um jogador a mais. Diego, comentários sobre o Dave Tippett, esse técnico maravilhoso que está no comando até hoje do nosso Edmonton Oilers.
Ei, Gabriel, essa parte é a que mais dá raiva na gente, né?
E como?
Do Oilers. Olha, o Dave Tippett, ele tem, assim, sua preferência, como já foi bem claro, né, nas entrevistas que ele faz, nas escolhas de jogadores para fazer as linhas, né, ele tem sua preferência por veteranos, isso daí é notório. Além disso, ele tem mostrado também preferências por jogadores, né, que não estão tão bem, não tem um efeito tão positivo no gelo, em detrimento de outros mais jovens. Um exemplo desse é o Tyler Benson, que tem ficado de fora de vários jogos, apesar de ter mudado seu estilo de jogo para não ficar de fora, né, da linha do Oilers. Ele é um jogador que tem muito mais habilidade, tem um ótimo passe, ótima visão de jogo, e teve que se tornar um jogador de quarta linha, um jogador mais agressivo, um jogador que provoca, que gosta de causar confusão, porque ele tem o interesse de continuar na liga, e o Dave Tippett não tem olhado essas qualidades. Ele tem colocado o grande e majestoso Devon Shore, né, que todo mundo ama, se você perguntar aos fãs, né, eles amam esse jogador, né, o número 14 do Oilers, um excelente jogador, pelo menos só para Tippett, né? Impressionante, né, as escolhas de jogadores, como ele compõe as linhas, a primeira, a segunda e terceira linha, tendo um dos 3 melhores centrais do Oilers, que estão em McDavid, Drysdale e o Ryan Nugent-Hopkins. É um absurdo a gente não ter visto ainda essa combinação de 3 centrais, né, no line-up dos Oilers. É algo assim fora do normal. O que é que você me diz?
É uma coisa impressionante. O Devin Shore, eu até brinquei hoje que o Tippett, com certeza, ele tá devendo alguma coisa pro Devin Shore. Ele fez alguma coisa extremamente malvada pro Devin Shore.
Deve ter sido um feitiço aí, uma macumba, eu não sei.
Tem explicação. O Devin Shore tem jogos complicados atrás de jogos complicados, e ele continua sendo uma presença constante no time do Oilers. Na frente de Tyler Benson, que é um ótimo rookie. Na frente até de Brandon Perlini, que teve um começo de temporada bem devagar, mas conseguiu entrar em um excelente ritmo com o Edmonton, ganhando tempo no gelo e provando, marcando vários gols nessas últimas partidas, que ele realmente merece um lugar no time. Mas,
inclusive, Perlini fez 4 pontos nos últimos 5 jogos.
Exatamente, o Devin
Shore motivo chegou dele
perto
estar
de marcar um ponto.
É um absurdo. Enquanto você falou muito bem, o Devin Shore não fez nenhum ponto. Os que defendem a escolha do Tippett sobre o Shore nas linhas dos Oilers é porque ele consegue matar pênaltis, né? Ele é um bom defensor, ele participa do penalty kill, e por esse motivo ele não sai do lineup. O que eu acho um absurdo, é um ultraje isso, porque nós temos ótimos defensores, que é o Yamamoto, o Drysdale, temos o Nugent Hopkins, que é um excelente defensor, Ryan Sevier. Então não há desculpas para o Tippett fazer essa escolha, né? Impressionante.
Não, o Devin Shore, até citando vendo outro jogador que também está sendo bem questionável no Oilers, que é o Kyle Turris também, jogando jogador de quarta linha. São escolhas questionáveis, mas principalmente, passando agora para as linhas principais, que ganham mais tempo no gelo, não aproveitar você ter um dos melhores centers no seu time, que você pode armar uma terceira linha, que normalmente a terceira linha do time ela não é tão forte. Ter à sua disposição Ryan Nugent-Hopkins, que é a primeira escolha de draft, a primeira escolha do draft de 2011, estando disponível, é uma coisa inimaginável. Eles insistem em colocar o Nugent-Hopkins como left winger, né, como jogador pelas laterais, e não aproveita. Deixa uma terceira linha muito mais fraca e valoriza muito a primeira. Eu imagino que ele tem uma possibilidade excelente de equilibrar as linhas, mas realmente não aproveita. Mas o problema do Oilers realmente não para em David Tippett, né? David Tippett se mete um técnico, ele faz escolhas questionáveis, mas ele é o time que ele recebe. Ele tem um poder de fala, mas ele não é quem faz as decisões. Quem chega muito nas decisões de contratações, em quem vem, quem é negociado com o Oilers, quem fica no time, é o General Manager. O General Manager do Oilers, que também é o famoso Ken Holland. Ken Holland, que teve uma excelente passagem no início pelo Detroit Red Wings, ganhando a Stanley Cup, mas no final ele deixou o Detroit numa situação impossível.
Ih, rapaz.
Nossa, quando ele saiu de Detroit, o Detroit terminou aquela sequência mágica de vários playoffs, mais de 20 aparições seguidas em playoffs, e o Steve Yzerman, que agora assumiu o Detroit Red Wings, recolocou o time nos eixos. Detroit está sendo um time, ainda está em rebuild, ainda está em reconstrução, mas é um time competitivo. E também, se Dave Tippett tem escolhas questionáveis, Ken Holland tem escolhas super questionáveis. A mais famosa é a contratação do Duncan Keith, que veio, teve a troca pelo Caleb Jones, mais uma escolha, e o Oilers assumindo o salário inteiro. Mas não só isso também, fechando um contrato de 2 anos com Mike Smith, tendo essa preferência, assim como o Tippett, essa preferência por veteranos, que eu não segue não tendo explicação, sendo tantos prospects, um alto potencial de se desenvolverem no gelo.
É, e não só isso, né, mas também a renovação do Barry, que era desnecessária quando você tinha o Evan Bouchard, um jogador pronto já, o Ethan Bear, que é um excelente defensor e teria muito espaço nesse nosso elenco do Oilers, e ele resolveu trazer mais um defensor com características altamente ofensivas, né, que é o Tyson Barry. E agora estamos com esse contrato aí, engolindo a seco até que ele vá se livrar, né, e a gente não espera que ele se livre desse contrato tão fácil, né? Segundo boatos de alguns insiders, o Tyson Barry deu para ser trocado, mas a gente não tem uma informação concreta a respeito disso, né? Mas tem veiculado que ele tem mostrado interesse em ser trocado para outro clube. Que Deus escute as preces dele, né?
Mas falando do Tyson Barry, se eu fosse o Tyson Barry, eu pensaria a mesma coisa. Tem um contrato que ele recebe 4,5 milhões por ano. Ele é um contrato de 3 anos. E assim, ele é um jogador de terceira linha de defesa. Ele marcou vários pontos ano passado, ele foi importante no power play, mas ele tinha um valor muito alto. Como ele era um dos defensores com mais pontos em toda a NHL, ele devia ter sido negociado, devia ter sido aproveitado. Agora, é um defensor muito caro para jogar na última linha defensiva. Normalmente ele joga com, por exemplo, ele jogou muito com o Nemelaine, por exemplo, que é um prospect que joga na HL, no Bakersfield Condors. Ou até com o Chris Russell, que é um jogador que está direto sendo relacionado, não sendo relacionado, e os contratos dele não chegam perto ao que o Tyson Barry tem. E assim, o Tyson Barry seria excelente uma negociação, além de liberar um espaço de salário para o Oilers, podendo contratar principalmente algum goleiro de qualidade. Porque defensores de terceira linha, sinceramente, a gente pode ir buscar no Bakersfield Condors, que é o time afiliado ao Oilers na HL.
Com certeza, mas, Gabriel. E você falou muito bem do Nimeline, que ocupou, né, um espaço no elenco principal com jogos e se mostrou um defensor muito bom, acertando vários hits, né, se mostrou bastante seguro com o disco, ele mostrou boas características que pode ficar na liga principal. E graças muito ao trabalho do Jay Woodcroft e o Dave Manson, que são os técnicos do Bakersfield, eles têm feito um excelente trabalho com esses prospects que se mostram bem preparados para assumir funções na liga principal. Então, Sabe, é um absurdo, é inimaginável que o Holland não tenha pensado em como se livrar desses contratos, né? Ele fez boas contratações, a gente também não pode ser injusto, né, com o Ken Holland, que o Zach Hyman foi uma excelente contratação. O Cody Ceci também tem se mostrado uma excelente surpresa. O próprio Duncan Keith tem melhorado muito seu estilo de jogo nos últimos jogos e eu espero que assim continue. Porém, alguns acordos que ele fez, como o Barry, como a renovação do Mike Smith e principalmente a renovação do Zach Cassian, que não tem produzido nada, pra gente é um peso morto atualmente. É um absurdo, né? Espero que ele venha a resolver a questão do gol o mais rápido possível, né? E a gente vai discutir daqui a pouco sobre os nomes.
Com certeza, com certeza. E aproveitando pra falar um pouco do Zach Cassian, Zach Cassian também é um jogador que tá sendo de terceira, quarta linha, aquele bottom six, que são jogadores que recebem menos tempo no gelo. E o Zach Cassian também, ele foi muito bem numa época, se recuperou, ele tinha vários problemas quando ele chegou no Edmonton Oilers. Ele se recuperou bem, ele contribuiu muito para o time no início, mas agora realmente, assim como Tyson Barry, ele é um dos principais a serem negociados, a serem trocados. Sinceramente, hoje eu preferia ver, por exemplo, Seth Griffith, que é um jogador excelente do Bakersfield Condors AHL no Oilers, do que o Cassian. E aproveitando, falando do Condors, o Jay Woodcroft é um excelente técnico, com certeza. Caso o Dave Tippett confirmasse, realmente saísse do time, ele era de longe o favorito a assumir a equipe. Vem fazendo um excelente trabalho na HL. O Bakersfield Condors é um time que está bem posicionado, é um time bem competitivo, vários prospects. Um prospect que eu gostaria de mencionar é o Dylan Holloway, que depois de quase um ano sem jogar, ele tinha uma lesão no pulso, ele fez uma cirurgia, ele precisou fazer uma segunda cirurgia, retornou ao gelo finalmente e vem jogando muito bem, já marcou várias assistências no seu jogo de estreia, chegou a marcar umas duas assistências, e também um prospect que todo mundo já tá colocando ele numa posição excelente no Edmonton Oilers.
Com certeza, e muito se espera desse prospect, que antes dele ir para a American Hockey League, ele já tinha mandado ver na Liga Universitária, né? Concorrendo até o prêmio de melhor jogador da temporada, junto com Cole Caulfield, que é o prospect de Montreal, que inclusive não vem fazendo nada, né?
Esse ele teve um início excelente, mas tanto ele como o time do Montreal Canadiens, ninguém esperava que tivesse na situação que tá também, né? Mas os dois têm muito talento, os dois, a gente vê que eles podem desenvolver, acho que com o técnico certo, com a diretoria certa. Claro que tendo Connor McDavid e Leon Draisaitl, não tem, até eu que nunca patinei na minha vida, ia com certeza jogar bem do lado desses dois.
Com certeza.
A gente espera realmente que logo ele consiga desenvolver todo esse potencial que a gente sabe que ele tem e que esteja logo ajudando Edmonton Oilers, que o time tá precisando.
Tá precisando muito. E sim, só sobre o Dylan Holloway, ele fez 3 pontos nas últimas 3 partidas, né? Baita jogador, muito se compara ele ao estilo de patinar com o Taylor Hall. Foi um excelente jogador para os Oilers também. E é interessante que o próprio Dylan Holloway falou que molda muito o seu estilo de jogo no Jonathan Toews, que é do Chicago Blackhawks, e o Gabriel Landeskog, o Colorado Avalanche. Baita jogadores, então ele se inspira muito nesses dois jogadores, né? Um baita prospect que eu tô bem animado, e eu acho, vou arriscar aqui, né, não sei o que o fã do Oilers acha, mas eu acho que ele vai ser chamado no mês de fevereiro.
Eu também acho que a questão de tempo para o Holloway ser chamado, ainda mais porque a posição que ele joga, que é o right wing, um lateral, um atacante que joga pela direita, é uma posição que nesse momento a gente tem Zach Cassian jogando na terceira linha, ele poderia muito bem substituir o Zach Cassian. A gente tem Colton Sevier, que também é um bom jogador na quarta linha, mas também imagino que o Dylan Holloway tenha muito mais potencial que ele. Até ele pode se desenvolver bem, claro que é muito cedo para falar, mas ele pode rivalizar até com Kyler Yamamoto, que nesse momento está na primeira linha, na linha principal, com Connor McDavid e também com Jesse Puljujärvi. Não vejo por que não. Ideia é isso, mas
eu acho que ele pode ir pra ponta esquerda. Eu acho que ele vai se tornar um atacante.
É uma opção também. É uma opção
isso
também.
Isso abre espaço para o Zach Hyman vá pra ponta direita, né? E aí a gente consiga botar até o Holloway na terceira linha, né? Junto com Nugent Hopkins. Ou, inclusive, o McLeod também, que pode centralizar essa linha. Seria uma adição excelente, apesar de eu achar que o Holloway tem espaço no top 6.
É, outro excelente prospect que a gente não falou ainda, mas a gente fazendo excelentes partidas pelo Edmonton Oilers, é o Ryan McLeod. O que esse menino vem jogando, o que ele vem contribuindo, ele merece, e já faz tempo que ele tá merecendo mais tempo no gelo.
Muito.
Esse tá jogando, nossa, um hockey excelente. Ele, se ele tivesse ao lado dele, Connor McDavid, Leon Draisaitl, ou até o Ryan Nugent Hopkins, dá pra ver que ele iria produzir muito mais do que ele já está produzindo. Mas que prospect também é Ryan McLeod. O presente da Edmonton Oilers é muito promissor. A gente tem Connor McDavid e Leon Draisaitl, dois dos maiores jogadores da história da NHL. Mas o futuro também, o Edmonton Oilers está se posicionando muito bem com isso.
É, eu estou bem otimista com o McLeod. Ele tem mostrado aí que é um excelente patinador, é muito rápido no gelo, né? Tá cada vez mais confiante, vem fazendo pontos nos últimos jogos, né? Aqui na liga mostra que ele só tem 7 pontos, né? Ele tá ali em 14º lugar, entre os jogadores dos Oilers com pontos, que é um resultado ainda pequeno, diga-se de passagem, mas muito promissor, porque desses 7 pontos, vale mencionar que ele tem 5 gols. Né? Então, é um jogador que tem feito gols importantes, inclusive o último contra o Vancouver foi o início de uma reação do Oilers que nos trouxe a segunda vitória. Então, é um jogador promissor, concordo com você, estou muito empolgado com ele, acredito que será um excelente central mais à frente, poderia jogar hoje nas pontas também, dando experiência para um central, dar mais segurança a ele também e fazer essa terceira linha mais robusta. Mas até agora ele não tem comprometido como central, ter se mostrado um excelente jogador, né? Que bela surpresa, né, Gabriel? Tô bem feliz
com ele. Não, com certeza. Com o pouco tempo no gelo que ele recebe jogando na terceira ou na quarta linha, o que ele vem produzindo realmente, esses 5 gols, é impressionante. Mas também não passa só pela mão desse Dave Tippett, o técnico, e Ken Holland, que é o general manager. Tem dois nomes principais também, que são praticamente quem realmente manda no Edmonton Oilers. O primeiro é o Bob Nicholson, que ele é um administrador, é um executivo de hockey. Ele faz parte do Oilers Entertainment Group, que é o grupo que ativamente comanda o Edmonton Oilers. E temos também o Darryl Katz. O Darryl Katz é um bilionário canadense, é um empresário que ele recomprou o Edmonton Oilers. Ele é, de fato, o dono do Edmonton Oilers, bem assim. Mas a sua afinidade com o hockey também é uma coisa questionável. O que você acha desses dois, Diego? Esses dois que realmente são os que mandam no time, mandam e desmandam. O que eles decidirem é lei dentro do Oilers.
Pois é, esses dois aí têm causado muita discórdia. O Bob Nicholson já deveria ter saído, né, da presidência do Oilers há tempo, né? Desde a sua contratação com o Peter Chiarelli, né, que comandou o Oilers num período até sombrio, né, por causa das suas escolhas.
E como?
É, dá César o que é de César, ele deixou uma ótima base, né, de prospects. É, muitos prospects estão no time por causa dele. É, diga-se de passagem, alguns como o Skinner, o próprio Bouchard, o Yamamoto, né, inclusive o McLeod também, que hoje joga no time principal, foram escolhas do Chiarelli. Entretanto, vem o lado negro da história, né? Ele deixou passar muitas escolhas, inclusive um imperdoável é que ele trocou, né, a primeira escolha de round draft por um jogador chamado Griffin Reinhardt, que nunca jogou na liga principal, né? Foi o maior bust. E quem caiu no colo do Islanders, que trocou, né, essa primeira escolha do draft pelo Griffin Reinhardt? O Matt Barzal, simplesmente. O maior astro do New York Islanders, né? Então, é um absurdo as escolhas. Sem contar a contratação do Milan Lucic, trouxe o Brandon Manning, que foi um jogador que claramente machucou o McDavid, quase acaba com a carreira do McDavid, né? Sem contar outras contratações absurdas. Ele deixou o Ryan Strom ir embora e trouxe o Ryan Spooner, que é um jogador que nunca mais se viu, hein? E por outro lado, o Ryan Strom está onde? No New York Rangers, centralizando a segunda linha, um dos jogadores mais importantes da equipe, que está muito bem, por sinal, na liga, né? O New York Rangers.
Também achei que eu não esperava. Esperava que o Rangers fosse fazer uma campanha excelente, mas não esperava que estivesse tão bem assim. Mas e com certeza.
E culpa do Bob Nicholson, que fez essa escolha. E para piorar a situação, quando ele teve que demitir, depois de tanta pressão da mídia e dos fãs, ele demitiu o Chiarelli e ele trouxe o grandioso Ken Holland. Né? O amiguinho dele, que assim que ele soube que estava disponível no mercado, não hesitou e o contratou. Quando todo mundo sabe que ele fez várias entrevistas com o general manager atualmente do Florida Panthers, que é o melhor time da liga, que é o Bill Zito. Bill Zito ia ser o diretor do Oilers. Você que é fã não deveria receber essa notícia sem ficar indignado. Espero que você esteja aí, dando murro na parede. Foi o Bob Nicholson que fez isso com o clube. Ele deixou de contratar Bill Zito e montou uma equipe altamente favorita a vencer Stanley Cup esse ano lá na Flórida. E ele trouxe o Ken Holland, que destruiu Detroit. Ser fã, fique indignado. Eu estou indignado, Gabriel. O que é que você
Não tem que não esteja. Não tem que não esteja. Vê o que o Bill Zito fez com o Florida Panthers. Transformar o Florida Panthers em uma equipe que é favoritaça a vencer a Stanley Cup. É um time que a gente mesmo viu. O Florida Panthers veio a Edmonton antes da partida contra os Flames e venceu o Oilers por 6-0. Na prática, a gente viu recentemente como esse time do Florida Panthers é excelente, como foi montado. Mas é por isso que a gente sabe que uma mudança na Edmonton Oilers é tão difícil. Mesmo com o Dave Tippett tendo 13 derrotas seguidas como técnico, ele teve aquele período que o Oilers venceu no meio de dezembro, que ele não era ativamente o técnico, pois ele estava afastado por Covid. Por isso são duas sequências de derrotas para o Oilers. E mesmo com o Ken Holland fazendo essas decisões horríveis, a gente sabe que é muito difícil alguma coisa mudar, mesmo com o time estando nessa situação, tendo dois dos melhores jogadores inquestionáveis da liga, porque realmente a relação entre o Bob Nicholson e o Ken Holland é uma relação que chega até a ser pessoal, é uma relação que com certeza ele viu que o Ken Holland fez um trabalho terrível no final da sua passagem por Detroit. Mesmo assim, trouxe ele para Edmonton. Ele continua fazendo escolhas terríveis em Edmonton. E também o Darryl Katz, que é realmente, de fato, o dono. Esses dois, Bob Nicholson e Darryl Katz, eles não aparecem tanto na mídia. Eles são realmente quem manda no time, mas eles não estão tão presentes como o Dave Tippett, que estava no banco todo jogo, aparecendo todo dia. Uma coisa que passou por todos esses quatro, mas principalmente pelo Bob Nicholson e pelo Darryl Katz, é a mais que polêmica contratação do Evander Kane, que é uma coisa que a gente vai falar no próximo bloco.
Julius, é só uma camisa de hockey.
Mãe, não é só uma camisa de hockey. É do Wayne Gretzky. Ele é o melhor jogador da divisão.
É Gretzky? Vou pensar no caso.
Começando o nosso terceiro e último bloco desse segundo episódio, agora vamos falar sobre uma das contratações, com certeza vai ser uma das mais polêmicas, se não a mais polêmica da off-season de toda a NHL, que é o Evander Kane, que foi completamente liberado pelo San Jose Sharks, que está praticamente certo, 99,9999% de certeza que ele vai ser jogador do Edmonton Oilers. Nós estamos falando isso na noite do dia 27 de janeiro, quinta-feira. Provavelmente em questão de horas ou de dias ele vai ser anunciado oficialmente. E assim, o Evander Kane, ele é um jogador complicado e não vai ser a primeira, nem a segunda, nem a terceira chance que ele vai ter. O Evander Kane, ele tem um histórico extremamente complicado. Só para citar algumas coisas que ele fez: ele foi acusado de falsificar a sua carteira de vacinação e atravessou a fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá, supostamente estando positivo para a Covid-19. Ele também tem uma investigação seríssima de abuso sexual, que ele foi julgado como inocente pela justiça, mas mesmo assim é algo que não tem como não ficar preocupado. Uma das acusações mais incríveis, se eu posso assim dizer, é que ele foi investigado por apostar em jogos da NHL, o que já seria uma infração enorme. Como sabe, os jogadores, obviamente, eles são proibidos de apostarem em jogos da NHL. Mas o principal é que ele apostou nos jogos do time dele, nos jogos que ele jogava. E o pior de tudo, ele apostou contra o time dele. Ele apostou como se o time dele fosse sair derrotado. E também, ele é uma pessoa extremamente complicada de se não fechar. Ele tem uma história enorme de suspensões por incidentes com companheiros. Ele tem muitas faltas em treinamentos. Mas, depois dessa ficha enorme dele, não tem como negar que, falando só sobre a sua habilidade no gelo, ele é um excelente jogador. É uma aposta altíssima que o Edmonton Oilers está fazendo em trazer ele. Está trazendo pelo salário mínimo da liga. Salário mínimo, entre aspas, que são $750 mil pelo período de um ano. E é um jogador que chega com certeza para jogar nas linhas principais. Imagino que ele vá já para a primeira linha para jogar com Connor McDavid. Diego, o que você pensa sobre essa contratação extremamente polêmica do Kane?
Contratação de risco, mas com alto custo-benefício, né? É um jogador que não precisa provar para ninguém que tem um talento assim altíssimo. Um jogador de elite, faz bastante gols. Tem visto nos seus resultados pelo San Jose Sharks nas últimas temporadas, marcando entre 20 a 30 gols por temporada, uma média excelente. É justamente o que o McDavid precisa, né? A gente torce para que ele fique na primeira linha e é o mais esperado, até porque o McDavid tem sofrido, né, com pontas que têm capacidade de finalização. A gente esperava que o Zach Hyman ou até mesmo o Jesse Puljujärvi fossem esses jogadores, né? O Kyler Yamamoto tem passado problemas para finalizar também, perdeu várias chances nos jogos. Então, a esperança é que esse goleador seja o Evander Kane. Eu gosto da contratação, né? Não gosto dos seus problemas extracampo, mas a gente torce, né, para que ele se recupere, já esteja amadurecido e que possa, com certeza, trazer alegrias para o torcedor de Edmonton, porque a gente precisa de um goleador. E eu acho que o Evander Kane tem essa capacidade. Além de ser um jogador que causa medo, porque ele é brigão, então ele vai defender o nosso capitão se algum jogador adversário tentar encrencar, né? Ele vai fazer a função do Zach Cassian. Mais uma vez, o Zach Cassian se tornando um produto descartável no time do Oilers. Não tenho nenhuma desconsideração sobre ele, mas que eu queria ver ele longe do time hoje, queria, porque a gente já vai ter um jogador para incomodar, que é o Evander Kane. Gosto da contratação.
Com certeza, é uma contratação de risco. É uma contratação que tem um risco enorme. Falando um pouco do Zach Cassian, o Zach Cassian tem um contrato também custoso para o Oilers. Ele tem um contrato nesse exato momento de 4 anos, que são 12,8 milhões de dólares, então recebendo em média 3 milhões, um pouco mais de 3 milhões. Assim, para ser um jogador de quarta linha, recebendo 3 milhões, entra naquela mesma coisa que a gente falou sobre o Tyson Berry, um jogador extremamente caro, para ter pouquíssimo tempo no gelo e não ajudar em praticamente nada o time. Mas voltando a falar sobre o Evander Kane, falando apenas das suas habilidades no gelo agora, com certeza é uma contratação que tem tudo para dar certo. Ela vem com um custo baixo, pelo custo mínimo, inclusive. Então, assim, se der errado, se ele voltar a causar problemas, o Oilers não sai perdendo tanto assim, eu imagino, nessa negociação. O Evander Kane é um jogador de elite, já provou, ele já provou que com certeza merece um lugar, um time competitivo e um lugar principal em um time competitivo. Ele foi a quarta escolha de draft lá de 2009, foi escolhido inclusive pelo finado Atlanta Thrashers, que hoje se tornou o Winnipeg Jets. E na temporada passada, o San Jose Sharks jogou 56 jogos e ele foi o líder em pontos do time, tendo 49 pontos nesses 56 jogos, com 22 gols e 27 assistências. Por tantos problemas, por esse extra campo dele, extra gelo, trazendo para a linguagem do hockey, ele acabou sendo dispensado do Sharks. Ele estava no Barracuda, que é o time da AHL afiliado ao Sharks, já tendo o salário dele quase certo. Ele já tem até número de camisa decidido, ele vai usar o 91. Então, tá 99,999% certo do que Evander Kane vai ser um jogador do Oilers. Uma aposta altíssima, uma aposta perigosa, até bem dizer, mas se der certo, vai dar muito certo. Se Evander Kane aproveitar essa enésima oportunidade que ele tá tendo na NHL, conseguir não ser esse jogador complicado socialmente falando, realmente conseguir demonstrar o que ele tem de habilidade no gelo, que ele tem muita, a expectativa é enorme para ele jogando do lado do McDavid. E o melhor de tudo é que Zach Hyman, por exemplo, que era um jogador de primeira linha, passa para a segunda e reforça a segunda linha. E, consequentemente, o Warren Fogle acaba passando para a terceira, reforçando a terceira, assim eu imagino, e até a quarta linha fica reforçada com Devin Shore nesse momento tão questionável, mas, por exemplo, Perlini com Benson, eu acho que com certeza ele vem, e de novo, falando apenas do seu comportamento no gelo em si, como jogador de hockey, ele pode adicionar e muito para o time.
É verdade. Uma curiosidade sobre o Evander Kane, ele vestia a camisa número 9, né, no San Jose Sharks, e ele não pode vestir essa camisa no Oilers, porque essa camisa está aposentada. Ela foi pela última vez vestida pelo Glenn Anderson, que é um jogador que foi induzido ao Hockey Hall of Fame, né, que é o mural dos maiores jogadores de hockey de todos os tempos, né, e ela está aposentada, né, no Rogers Place, que é o estádio do Edmonton Oilers. Então, por esse motivo, ele vai ficar com a camisa número 91. Esta camisa número 9, ele não pode mais. Ela está consagrada e imortalizada. E vamos lá, eu torço muito para que o Evander Kane tenha sucesso, melhore, né, em todas as áreas da sua vida. Eu acho que as pessoas merecem sempre uma chance de recomeçar, e eu espero que ele não caia no mesmo erro, porque se cair, Gabriel, meu amigo, a gente vai ter muito problema e dor de cabeça.
Olha, mas eu acho que o próprio Kane, ele sabe que se ele pisar na bola mais uma vez, aí a carreira dele já estava dada como acabada, pelos tantas acusações que ele tinha, principalmente as apostas, falsificar a carteira de vacinação. Ele tinha acusação sobre abuso sexual, uma acusação extremamente séria, foi levada à justiça comum. Ele sabe na cabeça dele que se ele conseguir jogar fora mais essa oportunidade que praticamente caiu do céu, de estar sendo praticamente dispensado, fim de carreira, e jogar com Connor McDavid, que é o melhor jogador atualmente na NHL, é uma oportunidade que com certeza ele não vai ter outra. Porque ele é um jogador que ele não é novo, mas também não é velho, ele tem 30 anos, ele pode chegar para adicionar muito, ele com certeza vai ser um jogador muito físico, que vai contribuir muito para essa linha. A primeira linha, por exemplo, ela tá com Ryan Nugent Hopkins hoje, que é a esperada, Connor McDavid e Kyler Yamamoto. São três jogadores que não são tão físicos assim no gelo. Claro que eles são rápidos, eles têm uma extrema habilidade, mas eles não são tão físicos. O Evander Kane chegando, ele dá uma cara nova para essa linha, com certeza. Ele pode produzir muito bem. É aquela coisa, tem muita chance de dar errado, mas se der certo, vai dar muito certo. Caso dê errado, o Oilers não vai estar perdendo, economicamente falando, pelo salário de $750 mil. O salário dele já está sendo reportado que ele pode chegar até 2,1 milhões, mas isso seria em bônus. O cap space, o que realmente conta para o Oilers, seria esse $750 mil, que é o salário, por exemplo, do Colton Sevier, que é um jogador de quarta linha. Imagine um jogador de primeira linha, um de quarta, recebendo o mesmo salário mínimo. É uma aposta válida, imagino. Ao início, eu obviamente não estava feliz com o Evander Kane, não achei que ele poderia adicionar muito Wilders pelos problemas fora do gelo, mas realmente é uma aposta válida por um ano, por um valor baixo. Se der errado, o Wilders não sai tão perdendo, mas se der certo, vai dar muito certo.
Pois é, e dá muito gosto ouvir uma parte da sua entrevista. Ele já deu uma entrevista aqui ao Zach Lane, que é um jornalista de Edmonton, e ele fala algumas coisas muito interessantes, né? Ele diz que entende a severidade das regras da liga, que ele cometeu erros, né, e que aprendeu com isso. Diz estar completamente vacinado também. Fala que muitas das acusações que ele viu foram nojentas, injustas, né, e não correspondem à realidade. Isso deixou ele muito triste. Ele também se defende dizendo que foi um pesadelo para ele ouvir todos os tipos de comentários e acusações, né, e ele quer deixar claro para todo mundo que muitas coisas comentadas nunca aconteceram. A melhor parte dessa entrevista, Gabriel, é quando ele diz que ele está procurando tratamento com uma terapeuta, que ele fala duas vezes por semana, e esse tratamento ainda continua. Admite que teve problemas de vício com apostas, mas ele já conseguiu resolver. Então parece que ele está procurando melhorar, né? E espero que isso se reflita na vida dele, pelo bem dele e pelo bem da carreira dele, né? Até porque ele está jogando por um contrato. E se der muito certo, como a gente espera que dê, ele pode aí ter um futuro brilhante em Edmonton, se ele quiser também. E se o Haaland for esperto, né?
Fazer aí já acho que é um pouco mais certas. Complicado até. Aí esperar do Haaland, esperar dessa administração do jeito que tá. Esperamos que melhore também, porque piorar fica um pouco complicado de imimaginar.
Ah, mas, assim,
tá com medo. E como, né? Fale. Esperamos que realmente ele consiga mudar, que ele consiga colocar toda a energia dele para ajudar o Edmonton Oilers dentro do gelo, que ele não cause problemas fora, que ele consiga realmente... O principal, eu acho que ele já tem. Se realmente ele se sentiu mal por todas as acusações, se ele realmente tá procurando melhorar, eu acho que esse já é o principal, esse já ajuda bastante. O principal ele já tá fazendo, que é querer ser uma pessoa melhor, e não tinha oportunidade melhor para essa, que pode ser a última chance na NHL, do que do lado dele ter Connor McDavid e todo o Edmonton Oilers. Esperamos que o Oilers não volte mais a ter uma sequência ruim de derrotas, como teve no final de dezembro e no começo de janeiro. A gente espera realmente que o time melhore, porque o potencial é enorme, a hora de ganhar é agora, com Connor McDavid e Leon Draisaitl tendo no auge. Esperamos que alguma contratação além venha, principalmente de um goleiro, até mudanças na defesa são bem aceitáveis, que Mikko Koskinen e principalmente Tyson Barry, Zach Kassian consigam ser negociados com algum outro time, que eles também consigam produzir em outra equipe, que a gente já viu que no Oilers realmente está complicado, não, o futuro não é muito brilhante para esses dois, até para esses três, posso bem dizer. E com isso, a gente encerra o nosso segundo episódio do Olho no Gelo. Esperamos realmente que o Edmonton Oilers, depois de hoje, consiga voltar ao caminho de vitórias, consiga principalmente chegar à terceira vitória seguida contra o Nashville Predators na noite de hoje em Edmonton. E é isso. Diego, considerações finais, só para terminar mais esse bate-papo.
Vamos lá. O Evander Kane ele pode estrear até esse sábado, né, contra o Montreal Canadiens. Segundo notícias aqui que eu vi agora há pouco, o agente do Evander Kane acabou de oficializar a contratação. Então, vamos aguardar a formalização pelo site do Oilers. Mas ele já assinou o contrato, o agente dele já confirmou que está tudo certo. Então, a estreia dele pode acontecer esse sábado. E vamos torcer por mais uma vitória hoje. Estou confiante. Eu acho que, independente das nossas opiniões sobre o técnico David Tippett, o Haaland não vai mudar de técnico, infelizmente.
Eu duvido muito mesmo.
Então a gente vai ter que se satisfazer e torcer pelo melhor, né, para que dê certo. Só espero que, se der certo, mesmo assim eles tenham a competência de não renovar o contrato do David T, porque a gente não quer um pesadelo pelos próximos anos, né? Eu acho que outras pessoas merecem a oportunidade. E vamos torcer, né? Também há boatos, né? Um boato aqui para você, torcedor, para a gente, Gabriel, de que o Bob Nicholson não vai renovar o contrato assim que acabar essa temporada. Ele pode sair da presidência. Então, fique com essa informação aí, torcedor. Pode ser que isso aconteça. É uma grande oportunidade para a gente de ter uma mudança, de ter novos ares. E vamos torcer. Vamos torcer porque eu quero ver uma partida de playoffs, eu quero ver esse time merecendo muito mais alegria do que ficar só, né, na vontade. Então espero que esse ano a gente possa ter uma corrida longa nos playoffs e a reação começa agora. Terceira partida aí vai dar muita moral, terceira vitória. Então que seja o início de uma longa sequência de vitórias.
Ah, com certeza, a gente tem um jogo complicadíssimo hoje contra uma das melhores equipes da NHL, que é o Nashville Predators, mas logo depois, no sábado, como você citou, que pode ser, provavelmente será, o dia da estreia do Evander Kane, e enfrenta o Montreal Canadiens, que tá lá no fim da tabela. E depois desse jogo, na segunda-feira, o Oilers enfrenta o Ottawa Senators, que também está no fim da tabela, está classificado lá embaixo. É possível que o Oilers consiga uma sequência boa de vitórias, que o Oilers consiga figurar brigando pelos playoffs novamente. Ele está bem atrás agora da divisão do Pacífico, mas tem muitos jogos a menos. Tem que aproveitar essas partidas a menos e correspondendo ao gelo, porque a gente sabe que potencial tem, e muito, principalmente com Connor McDavid e Leon Draisaitl estando no auge. Dá uma dor no coração só de pensar nesse time não tendo uma corrida de playoffs excelente, ou nem indo para os playoffs, na pior das hipóteses. Não tem como.
É imperdoável, mas isso não vai acontecer.
Não mesmo. Com isso, a gente encerra aqui o nosso segundo episódio do Olho no Gelo. Esperamos que venha melhores tempos para Edmonton. Esperamos que venha realmente uma temporada que seja excelente, que a gente esqueça essa sequência horrível que foi no mês de dezembro e janeiro. Se realmente o Bob Nicholson sair, vai ser muito bom se o rumor for confirmado, que um novo ar para essa franquia seria excelente. Você não sabe que o Wonder Kane pode responder a essa aposta que o Wilder está fazendo. E voltamos logo mais com outro episódio do Olho no Gelo. Para encerrar, let's go Oilers!
Let's go Oilers! Tchau, tchau!